Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
E este é o seu Biblecast 58. Seja muito bem-vindo ao Biblecast 58.
Biblecast 58, Júnior, falando sobre um assunto totalmente diferente do último Biblecast, é isso?
Não é totalmente diferente, não.
Tem tudo a ver, na verdade.
É um desmembramento. Semana passada falamos dos dons espirituais no último Biblecast. Portanto, agora falaremos de um dom específico. Por isso, o Biblecast de hoje tem o título...
Você fala a minha língua?
Interrogação.
Você sabe que põe a palavra dons e põe a palavra língua e você já tem um Biblecast inteiro, né?
Isso mesmo. E é o Biblecast de hoje.
Finalmente.
Biblecast muito pedido aí no passado. Finalmente.
Pedido não. Cobrado.
Cobrado.
Exigido.
Isso.
Perturbado.
Pois. Eis-nos aqui para decifrar o mundo do dom de língua. Diego, por que o dom de línguas merece um Biblecast?
Júnior, o dom de línguas merece um Biblecast porque o que nós encontramos hoje é que existem dois tipos de igreja protestante.
Opa!
Na verdade, se diz que existem até três tipos de igreja protestante. Mas, no nosso caso, só duas divisões já resolvem. Os protestantes se dividem entre os tradicionais e os pentecostais.
Ah, eu tô curioso pra saber o terceiro grupo.
São os neopentecostais.
Ok. Quem são os tradicionais, Diego?
Os tradicionais são aqueles protestantes que não acreditam ou não vivem uma religião pentecostal.
Na verdade, não vive uma igreja pentecostal segundo os parâmetros dos pentecostais.
Isso, exatamente, segundo os parâmetros dos pentecostais, né? Isso não quer dizer que eles não admitem para si a presença do Espírito Santo.
Isso, entendi.
Os tradicionais admitem para si a presença do Espírito Santo. Entretanto, os pentecostais dizem que a presença do Espírito Santo está neles porque há evidências. E as evidências Eles mostram principalmente por meio do dom de línguas.
Ok. E essa é a igreja pentecostal, é isso?
É isso.
A tradicional não tem a manifestação do dom de línguas.
Não.
Da maneira como os pentecostais acreditam.
É, você falou bem. As tradicionais têm também o dom de línguas, mas não igual ao dos pentecostais.
Ok. E as neopentecostais?
As neopentecostais são pentecostais também, só que a diferença é que elas dão ênfase no, na prosperidade.
Ok. Então vamos dar exemplo. Exemplo de igreja tradicional, Diego?
Presbiteriana.
Que mais?
Metodista.
Que mais?
Batista.
Ok.
Exemplo, Júnior, de igreja pentecostal.
Assembleia de Deus.
Quem mais?
Cristã no Brasil.
Quem mais?
O Brasil para Cristo.
Fala mais uma sem Brasil.
Deus é amor.
Muito bem.
Exemplo de igreja neopentecostal.
Ah, neopentecostal tem a Universal do Reino de Deus.
Quem mais?
A do bispo lá, o cara que usa o chapéu de cowboy.
Igreja Mundial do Poder de Deus.
Quem mais? Ah, eu não sei mais, meu.
Igreja Internacional da Graça.
É verdade, Internacional da Graça.
Você vê que uma é internacional, outra é universal, a outra é mundial.
É verdade.
Ah, tem um detalhe. A Igreja Adventista está onde, Diego?
A Igreja Adventista está na tradicional.
Nós somos uma igreja tradicional. Então vou contar uma historinha pra vocês, Diego.
Vai, começando com historinha.
No início...
Era uma vez
os tradicionais, certo? Vieram ali de Lutero, conhecidos como protestantes. Que eles saíram, protestaram contra a Igreja Católica, ok? Mas no século XIX, Diego, surgiu uma teologia chamada Teologia das Fontes.
Que dá um outro
Biblecast.
É.
Porque neste período eles queriam provar tudo. A fé foi lançada por terra. Tudo tinha que ter prova, era ciência, etc e tal. Logicamente, as igrejas tradicionais ficaram abaladas, porque os próprios teólogos tradicionais, eles desconstruíram a fé, ok? Evocando uma teologia de prova concreta. Aí, para alguns protestantes, os milagres e o sobrenatural foi retirado da Bíblia e tido apenas como mito. Era apenas ideia da cabeça do escritor, entendeu?
Entendi.
Aí eles começaram a dizer que havia uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus, o mito Jesus, não é? O Jesus da fé.
Isso.
O que era o Jesus da fé, Diego?
O Jesus da fé é o que se acredita que ele era, né? Era o que se encaixava com a religiosidade. Era o mito.
É, o relatado nos evangelhos era o Jesus da fé. Mas o histórico não fazia milagre nenhum.
Não, é, o Jesus histórico era o homem Jesus de Nazaré.
Ok, aí surgiu um camarada chamado Karl Barth,
que nós já mencionamos aqui, inclusive, uma vez.
Karl Barth falou assim: já que o Jesus histórico não fez milagres, esquece esse negócio de história, de prova da Bíblia. Esquece. Chega dessa teologia, joga isso fora. Porque o que importa não é se Jesus existiu ou não, se ele fez ou não fez. O que importa é o que acontece com você quando você estuda a Bíblia. O que importa é o que você sente ao estudar a Bíblia, o que a Bíblia faz com você. Então não importa mais as histórias bíblicas, se elas são verdadeiras ou não. O que importa é se você lê a Bíblia e ela transforma a sua vida. O que importa é o sentimento. Surge daí as religiões com ênfase no sentimento.
Certo.
Que o que importa não é mais ali a prova, mas sim o que você sente na igreja. Nasci aí.
Até por uma dificuldade de se discutir academicamente com esses caras, né?
Exatamente. Até por uma dificuldade. E se você for falar nisso, a Igreja Adventista é tradicional, ela fica na zona tradicional, mesmo na teologia, né? A gente continua discutindo com esses caras.
E sempre discutimos. Isso.
Surgem então as igrejas com ênfase no sentimento, onde o culto é mais barulhento, porque você tem que sentir as coisas. Não diria barulhento, é mais, digamos assim, reverberante.
Você sabe que e essa teologia do sentir, ela se encaixa perfeitamente com a realidade do pós-modernismo, que é uma realidade em que todas as pessoas, estejam na igreja ou não, querem sentir. Então ela se encaixa, ela é como uma luva com o período de pensamento que nós vivemos hoje, o período contemporâneo de pensamento.
Então as pessoas passaram na igreja para sentir as coisas e não para estudar acerca de Cristo. Neste ínterim, surgem as igrejas pentecostais dizendo que ao receber o batismo com o Espírito Santo, você automaticamente tem que manifestar o dom de línguas, que segundo eles, é o dom que você falar diretamente com Deus. É uma oração tão consagrada a Deus, que é como se você entrasse num transe, digamos assim, e você não fala mais com suas próprias palavras. O Espírito ora por você. E você fala uma língua que ninguém entende. Uma língua estranha.
Isso.
Esse dom, quando você fala uma língua estranha, esse dom, então, é prova de que você tem o Espírito Santo na sua vida. Por isso, estamos aqui, Diego, realizando este Biblecast sobre o dom de línguas.
Esse será um Biblecast tratado com todo carinho e respeito. Entretanto, é um tema polêmico, porque é um daqueles momentos em que você percebe que não é possível que hajam tantas religiões no cristianismo, porque elas afirmam coisas diferentes. Não é possível que todas sejam verdade, que todas falem a verdade, porque elas afirmam coisas diferentes, portanto, coisas auto-excludentes. E nesse momento, nós vamos fazer um confronto de ideias.
É isso. Vamos lá, então. Se segura aí, meu filho. Que Deus tenha misericórdia de nós.
vamos lá então. Diego, é o seguinte.
No Biblecast anterior, nós lemos na Bíblia que um dom específico, porque é o dom de línguas, ele é ou não é um dom do Espírito Santo, Diego?
O dom de línguas é do Espírito Santo.
Você acredita no dom de línguas?
Eu acredito.
Eu também acredito no dom de línguas. Olha que coisa interessante.
Olha aí. Opa. Mas nós não somos tradicionais, Júlio?
Somos tradicionais e acreditamos no dom. O dom de línguas é bíblico, Diego. Não tem jeito.
Então, vai. Me mostra na Bíblia isso.
Então, vamos lá. Antes, só pra lembrar, semana passada nós falamos, se você está lendo de forma ouvindo de forma aleatória esse Biblecast, você ouça o 57, tá?
É verdade, não dá pra vir pra esse sem passar por aquele.
Isso. Nós dissemos que um dom não pode ser exigido de todas as pessoas.
Correto.
Então, a primeira premissa é que o dom de línguas não pode ser exigido de todas as pessoas, de todo crente.
Isso.
Ok?
Ok.
Pra confirmar isso, vamos pra Bíblia, Diego.
Vamos.
Aonde é que surge o dom de línguas?
Vamos lá. Atos capítulo 2.
Vem.
Vamos nessa.
Diego, quero ler então. Atos capítulo 2, verso 1.
Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 1. Pode ler.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Por que que chama Pentecostes, Diego?
Porque era o nome da festa que acontecia na época, já em comemoração a esse evento que havia de acontecer segundo a profecia.
E também, Diego, porque ela acontecia 50 dias após a Páscoa.
Muito bem.
Então vamos lá. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem, Diego?
Todos os discípulos. E um monte de gente que você vai ver no texto aí já.
Exatamente, eles foram para a festa lá em Jerusalém. Verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eis aí o dom de línguas. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. O que são prosélitos, Diego?
Prosélitos são convertidos ao judaísmo.
Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Tá aí o dom de língua, é o relato.
Tá aí.
Da primeira manifestação do dom de língua. Deus havia prometido, Diego, para os discípulos, que ele mandaria o poder do Espírito Santo.
Certo.
E ele mandou nesse dia aqui, não foi?
Foi, cumpriu.
E para que, que ele ia mandar o poder do Espírito Santo?
Para poder pregar para o mundo inteiro.
Isso, Atos 1, verso 8, diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Diego, o problema lá é que não tinha Google Tradutor.
É verdade. E tinha gente não de tudo quanto é canto.
E eles tinham que pregar para várias nações. Diego, em vez daqueles homens que não tinham internet, não tinham carro, não tinham telefone, não tinham nada, sair andando de país em país, não era muito melhor numa ocasião em que todas pessoas de várias nações estariam reunidas, como no dia de Pentecostes?
Sim.
E aí Deus aproveitou e falou: é hoje. Vocês vão pregar e vai sair gente convertida aqui de todas as nações.
Exatamente. Aquela foi a janela, a oportunidade, né, para poder espalhar pelo mundo.
E aí, qual foi o milagre, Diego?
Milagre é que aqueles homens começaram a pregar, e quando eles começaram a pregar, eles não pregaram na sua própria língua materna, que era o hebraico. No caso, na época, era aramaico, né? Eles não pregaram em aramaico, eles pregaram na língua, no idioma de uma outra cultura. Ali haviam mais ou menos 10 lugares, 10 pessoas de lugares diferentes, de idiomas diferentes, e que começaram a ouvir na sua própria língua um discípulo pregando especificamente na sua língua.
Diego, eles falaram em outra língua sem estudar isso?
É isso. Botando nos dias de hoje, seria como se um pescador do Nordeste, né, que trabalha mesmo com pescaria, uhum. firme, um dia viesse para São Paulo aqui, né, entrasse no aeroporto e começasse a falar inglês com o povo. Né? Do nada. Vamos supor que fosse cinco pescadores. Um falando inglês, outro falando francês, outro falando alemão. Do nada, assim, começaram a falar na outra língua lá. Só que o texto bíblico diz, né, pra gente que essas línguas não eram línguas esquisitas. Não era
língua estranha?
Não era língua estranha. Não era uma palavras que a gente não conhece, fonemas que não existem. Era uma língua, um idioma que existia no mundo, de uma nação específica.
Ok.
Ok? Mas eu tenho uma pergunta pra você, Júnior. Então como é que o povo olhou pra eles e falou assim, esse povo tá bêbado? Qual é que é essa história?
Não, Diego, mas nem todo mundo entende todas as línguas. Ok? Se você tava na plateia errada, você vai falar, tá louco.
Sim, eu sei. E aí você tá vendo todo mundo ali, fala a sua própria língua. E de repente você vê aqueles homens que só falavam a tua língua, que era o português, começar a falar em outro idioma, você não reconhece os fonemas de outro idioma, assim, né? Ainda mais naquela época. Hoje em dia você até consegue. Por exemplo, inglês, alemão, francês são todos reconhecíveis. Mas vai lá pra aquela área da Ásia lá, você entende se você consegue discernir que língua o indivíduo tá falando.
É isso mesmo. Olha aí, não dá pra saber.
Não dá pra saber. Então eles viram aqueles caras comuns que eles viam sempre, de repente falando embolado. Mas não era embolado pra quem tava ouvindo, que não era aquela língua específica, mas pro...
Tava na plateia errada.
Isso, tava na plateia errada. Vamos colocar assim, de maneira didática pra você entender. Porque eu acho que era o seguinte, era um povo, assim, era uma muvuca o lugar, né?
Uma multidão.
E eles começaram a pregar, e o que acontece? Você vai acumulando lá de onde você tá entendendo.
É.
Então tem um cara falando em português ali, você vai pro cara que tá falando português. O cara que tá falando inglês não me interessa. Me interessa o cara que tá falando português aqui. E aí vai montando as rodinhas, né?
Foi exatamente assim que aconteceu. Por isso, naquele dia, se converteram 3 mil judeus.
3 mil judeus.
Para o cristianismo. Aceitaram a Cristo.
Aí a gente fala, a gente acha que é um número exorbitante, né, Júnior? E é realmente pra uma única conversão de uma única vez. Mas a gente não sabe quantas pessoas tinham lá na hora.
Ah, sim. É verdade.
Diego, então, levando-se em consideração que o dom de línguas manifestado em Atos capítulo 2 é o dom de falar em outros idiomas, Diego, me explica Atos capítulo 10, verso 44. Diz assim, ó, lá na casa de Cornélio, né? Você lembra disso aqui, né?
Lembro.
Pedro foi pregar para os gentios aqui.
Verdade.
Primeira vez. Tanto que ele não queria pregar para os gentios, Deus mostrou a visão do lençol e falou, come os bichos imundos. Aí ele falou, nunca comi coisa imunda. No verso 28 do capítulo 10, Deus falou assim, ele entendeu exatamente o que Deus estava explicando, que a nenhum homem considerasse imundo.
Isso.
Então ele foi pregar para os gentios.
Ok.
Chegando lá, depois da conversa, olha o que aconteceu. Ainda Pedro falava essas coisas, estou lendo o verso 44 de Atos 10. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
Certo.
E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Diego, você percebeu aqui?
Percebi.
Aqui, Diego, não tem ninguém pra eles pregar, não.
Certo.
Aqui não. Aqui não tem negócio de gente que fala outra língua ali. Aqui eles estavam lá, todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo falava a mesma língua e de repente apareceu aqui o dom de línguas.
Certo.
Vou pra outro texto, tá?
Vai.
Atos 19.
Atos 19.
Outra ocasião. Atos 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ah, foram batizados de novo, só pra quem
duvida que uma pessoa pode batizar mais de uma vez.
Isso, vai, rebatismo.
Outro dia a gente fala disso.
É.
E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Diego, aqui de novo, só tinha 12 homens ali, não tinha mais ninguém. E aí eles são batizados, parece que é uma cena de conversão. E aí, como eles recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas.
Certo.
Diego, nesses dois episódios que me parece que realmente o sinal da presença do Espírito Santo na vida é falar em línguas.
Te parece?
Não é?
É verdade, me parece também.
Não é verdade?
Uhum.
Ou seja, então, quando dizem assim, se você foi batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em uma língua diferente? E no caso dizem que tem que ser uma língua estranha?
Uhum.
Aí, tá na Bíblia, Diego.
Tá na Bíblia. E agora, Júlio?
E agora?
E agora, José, literalmente.
Exatamente, literalmente. Isso, Diego.
Vamos lá.
Muito bem. Realmente, eu concordo que o texto realmente mostra que quem foi batizado ou recebeu o poder do Espírito Santo falou em língua.
Certo.
E parece que falou de graça. Não tinha ninguém para pregar o evangelho. Só em Atos 2 tinha que pregar o evangelho.
Uhum.
Então vamos explicar o contexto da época.
Vai.
Diego, na época havia grupos na igreja. Eu não sei se você sabia que de vez em quando acontece isso, né?
Acontece
tem igreja que tem grupos diferentes.
Certo.
Ainda bem que hoje em dia não acontece, Diego. Os cristãos, eles não se dividem em grupos.
Não, hoje não. Hoje é tudo unido.
Tudo unido. Todo mundo se ama.
Todo mundo. Vai.
Havia, Diego, os judeus que moravam em Jerusalém, que são os apóstolos. Tá certo?
Ok.
Os apóstolos moravam em Jerusalém. Então, note. Os judeus de Jerusalém, eles eram, digamos assim, os mais firmes.
Certo.
Eles eram o seguinte. Eles, incluindo os apóstolos, Pedro, né? Por isso que Pedro teve dificuldade de falar com Cornélio. Eles eram mais, assim, digamos assim, mais grimly.
Ok.
Entendeu?
Uhum.
Eles eram mais grimlins.
Grimlins.
Incluindo os apóstolos. Você não sabe o que é grimlins? Procure um Biblecast com a capinha de grimlin que você vai entender.
Ok.
Eles eram mais grimlins. Ou seja, eles só liam a Bíblia hebraica. Iam no hebraico, certo?
Certo.
E eles diziam que não podia se misturar com gentil.
Uhum.
Não podia. Então, as cerimônias, tudo que tinha dos judeus de Jerusalém, era tudo mais ferrenho, tudo mais não pode isso, não pode aquilo, etc. Tal. Então, esses são judeus de Jerusalém, nos quais incluímos os apóstolos de Jesus. Certo?
Ok, certo.
Havia também, naquela região, os gentios. Quem eram os gentios?
Gentios eram os estrangeiros, né? Qualquer um que não fosse judeu.
Judeu, isso. Então, os que não eram da igreja. Então, gentio é gentio. Tá fora da igreja.
Isso.
No caso, Cornélio aqui, né?
Uhum.
Cornélio e seus amigos. São gentios. Mas havia um outro grupo, Diego. Haviam os judeus de fala grega.
Certo, que eram os que tinham sido dispersados.
Os judeus da diáspora.
Isso.
Os judeus que moravam longe de Jerusalém.
Uhum.
Esses judeus que moravam longe de Jerusalém, incluímos Paulo.
Certo.
Embora Paulo fosse firme também, mas Paulo era lá de Tarso, lá de longe.
É.
Certo?
Certo.
Então veja só. Paulo, lá em Atos 19, encontrou um grupo desses judeus.
Uhum.
Eles estavam em Éfeso. Éfeso é longe de Jerusalém. Aí Paulo pergunta: vocês ficaram sabendo do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes? Eles falaram: nem ficamos sabendo. Porque a gente mora longe. A gente não tá lá. E aí Paulo fala assim, como é que vocês foram batizados? Não, batizamos, João Batista batizou a gente. Ah, beleza, João Batista batizou. Só que vocês não estão sabendo, né, do episódio do Pentecostes, vocês não estão sabendo. E aí Paulo os rebatiza e eles recebem ali também o dom de línguas também.
Certo.
Então, Diego, tem um detalhe aqui. Os judeus da diáspora, eles eram diferentes dos judeus de Jerusalém.
Uhum.
Por um motivo. Não dava pra eles cumprir a regra de não se misturar com gentil.
Você não dava, eles viviam em volta.
Porque eles viviam no meio dos gentios, né?
Certo.
Tinha gentil pra tudo quanto é lado. Então não dava pra eles sair na rua e não falar com gentil. Então eles eram mais assim, mais, digamos assim, pra frente. Eles falavam com os gentios, né? Eles nem sabiam muitas vezes falar hebraico.
Sim.
Falavam grego, nem lia a Bíblia hebraica.
Porque eles são judeus da diáspora, não quer dizer que foi eles que foram diasporados, né? Que foram separados, que foram lançados para fora. Os pais deles, os avós deles. Então isso, tem gente que nasceu fora da cultura judaica.
É, ele estava lá. Ele é judeu, mas ele é mais para frente. Então ele não lê direito o hebraico, ele lê a Septuaginta em grego mesmo.
Isso, exatamente.
É? E não é mais tão rígido assim. Esses judeus que moram longe eram considerados pelos judeus de Jerusalém fraco na fé.
Sim.
Gente que tá ruim, entendeu?
Tá ruim, fraco na fé.
Fraco na fé. Isso, lá, essa gente nem é firme lá não, certo? É por isso que você percebe no livro de Gálatas Paulo brigando com os apóstolos.
Isso.
Tem uma briga aí no Novo Testamento.
Tem firme uma briga.
Tem uma briga?
É.
Paulo fala que eles tais. Aqueles tais hiperapóstolos.
Superapóstolos, né?
Superapóstolos, reputados como colunas. Ele tá falando da galera dos apóstolos, dos 12.
Uhum.
Uma briga ali entre eles. Por isso que Paulo gosta mais dos gentios. Então, aí você começa a entender o que tá acontecendo. Então, Diego, o dom de línguas, no livro de Atos, ele aparece em 3 ocasiões. E só 3.
Certo.
E foram as 3 ocasiões que eu acabei de citar. Atos 2, Atos 10 e Atos 19.
Ok.
Certo?
Certo.
Nós percebemos aqui um padrão. Certo?
Uhum.
Não está, não é aleatório essa citação do dom de línguas em Atos dos Apóstolos. Não é aleatório. Há um padrão.
É um padrão. Eu sei qual que é.
Vai.
É que estes gentios, eles estão sendo confirmados para os judeus de Jerusalém.
Exatamente. Diego, se o dom de línguas caísse só em Jerusalém, em Atos 2, sabe o que ia acontecer? Eles iam ter certeza de que eles eram os caras como eles já imaginavam.
Como eles já achavam que é.
Aí nunca mais ia pregar para gentil e os judeus que moram longe iam ser excomungados.
Certo.
Com essa expressão excomungado?
Conheço.
Muito bem.
Lançados para fora da igreja.
Isso mesmo. Então o que que Deus faz? Deus mostra pro judeu de Jerusalém e fala assim: baixa a tua bola, filho, que tem mais 7 mil que me amam.
Certo.
Por isso a dificuldade de Pedro de pregar para Cornélio. Porque Pedro é. Não fala com gentil. Ele não fala de jeito nenhum.
Judeu circuncidado mesmo.
Isso, não fala e acabou.
Pedro era um gremlin do caramba, essa é a verdade.
Era. Deus teve que mudar ele. E ele mudou.
Mudou.
É? Então em Atos 10, ou seja, ali há, digamos assim, vou usar uma expressão aqui só pra didática, entendeu?
Uhum.
Um mini Pentecostes para mostrar para o judeu de Jerusalém que não é só eles que têm o Espírito Santo e que os gentios também são aceitos por Deus.
Um mini Pentecostes, na verdade, aquela situação ali foi para mostrar apenas que o Espírito estava com eles, certo?
Exatamente.
Mas que língua eles estavam falando? Ah, eu já sabia que essa seria a resposta.
Que língua, Diego?
Não sei.
Aí é que tá.
Outra coisa, em Atos 19 é a mesma coisa. Os judeus lá que moravam longe. Há a mesma confirmação, certo?
Certo.
A mesma confirmação. Ou seja, primeira confirmação pra eles lá, pros 12, lá de Éfeso. Engraçado que era 12, né? Parece que Deus faz de propósito.
Parece, é 12.
Não é? Não, tem um detalhe, Diego. A briga era tão assim, ferrenha, que os judeus de Jerusalém não se importavam com os outros. Em Atos capítulo 6, tem que ser escolhidos lá os que nós chamamos de diáconos, né?
Certo.
Que foram apóstolos para os judeus, os outros judeus, de longe. Então, olha só, lá em Atos 19 acontece a mesma coisa. Um mini Pentecostes para mostrar para Paulo ou para mostrar para aqueles caras lá que o Espírito Santo havia chegado e que Deus também os aceitava como membro da família de Deus no céu.
Perfeito.
Então, o dom de línguas em Atos dos Apóstolos, ele não ocorre aleatoriamente, não. Se você ver o contexto da história, ele acontece com 3 grupos muito específicos. São judeus de Jerusalém, judeus da diáspora e gentios.
Ok.
Se Deus esquecesse de um desses grupos, ia dar uma briga lá, ia rachar. Deus falou, não, todos vocês eu aceito. É isso.
E tem mais uma coisa. No contexto do Pentecostes, os poderes que o Espírito Santo estavam conferindo, eles eram muito claros para que ficasse claro que havia poderes. Mais ou menos assim, ó. No momento do Pentecostes, que é quando é a primeira chuva, certo?
Uhum.
É a primeira chuva. Nós vamos ter uma outra igual no fim dos tempos, mas quando ocorre essa primeira chuva, o Espírito Santo tem que deixar muito claro que ele está conferindo poderes. Porque senão, Júlio, Não tinha Paulo ainda escrevendo todos os nomes dos dons que existiam, entendeu? Não tinha conhecimento do Espírito Santo, número um, número dois. Não tinha conhecimento do que ele podia fazer. Então o Espírito Santo, ele chega fazendo o estardalhaço mesmo, fazendo vento voar, línguas de fogo descendo do céu, e era uma representação muito clara de que ele estava conferindo poder àquelas pessoas. Pode ver que no texto de Atos 19 eles não só falaram em línguas, como também profetizaram.
Uhum.
Entendeu? Okay. Que é um dom difícil. O dom de profecia é o dom mais difícil que tem de sair. Mas naquela época dava a torto e a direito. Por quê? Era o momento da chuva, da primeira chuva, aquela chuva que rega, que prepara o campo. Então, naquela primeira chuva, o Espírito Santo deixou muito claro: o trabalho do Espírito é esse aqui, ó. Olha o que ele tá fazendo, olha o que ele vai dar para você, olha o que ele vai conferir para vocês. Aí Paulo pôde sentar e escrever: olha, a uns deu o dom de profetizar, a outros deu o dom de curar, a outros deu o dom de falar em línguas, entendeu?
Entendi. Então quer dizer que, na verdade, o dom tinha que ser parecido com o de Atos 2, na minha cabeça. Se fosse outro dom, haveria diferença, entendeu?
Sim, eles iam estranhar.
Haveria separação entre eles.
Sim.
Deus ia falar assim, alguém podia dizer, não, o dom de Atos do Jerusalém é mais importante do que esse.
Claro, porque o de lá falou para as pessoas mesmo, né?
Isso, aqui não, aqui deu outro dom, então... o Deus tinha que dar o mesmo dom para os três grupos.
Exatamente, se fosse um
Deus
dom...
Deus falou assim, ó, gente, é isso, eu tô dizendo que vocês estão juntos.
Tanto que hoje em dia existe isso, né? Não existe essa diferenciação, porque os tradicionais olham para os pentecostais e dizem, esse dom a gente não reconhece.
Isso.
Então,
isso
se esse dom de Atos 10 e Atos 19 fosse um dom diferente do dom de Atos 2, não ia resolver o problema, ia causar outro.
Não, ia causar mais problema ainda. Tinha que ser o mesmo dom, não tem jeito.
Não tem jeito. Mas aí, o jeito que... Sabe o que acontece hoje, gente? E isso é muito importante pra gente entender o texto bíblico. Primeiro, você tem que tirar da sua cabeça todo o contexto que você tem hoje. Quando a gente fala em dom de línguas, pra qualquer pessoa que nasceu a partir de 1890 pra cá, a gente entende que tá se falando de esse dom de língua, de falar e dentro da igreja, que a gente vê as pessoas falando de uma língua estranha. Mas se você ler o texto bíblico, do dia que ele foi escrito até 1780, não tem como você concluir isso, porque não tinha esse conhecimento de língua estranha.
Não, não tinha.
Não era comum, não era cultural. Então hoje a gente chega com a nossa cabeça cheia dessa cultura, e aí a gente lê o texto e pensa que ele está falando daquilo que a gente entende, que a gente sabe a partir de hoje, da nossa realidade, do nosso contemporâneo.
Olha aí.
Então, se você ler a Bíblia de 1700, eu tô dando uma margem grande de erro aí, até o dia que ela foi escrita, o Novo Testamento, pelo menos, não se tem essa cultura, não se espera que essa língua que eles estejam falando seja uma língua estranha. Não se espera isso. É uma coisa que surgiu recentemente nos últimos 200 anos. Então, quando o autor escreveu o texto, ele não estava preocupado se alguém entender errado a língua ali que ele está escrevendo. Ele já explicou em Atos 2 o que é o falar em línguas.
Pronto.
Acabou. Próximo. Entendeu? Ele não tem essa consciência de que 1700 anos depois o pessoal ia achar que falar em língua é uma língua estranha, que você vai falando, entendeu? Então, na minha opinião, não, a gente não pode fechar esse tema exegeticamente, dizer que é isso e tal. Mas, na minha opinião, o que ocorre em Atos 10 e Atos 19 é, de alguma maneira, relacionado ao que aconteceu em Atos 2.
Não, porque Atos 2 é que dá o padrão, é ele que explica.
Sim.
Os outros dois não estão explicando, só estão dizendo pronto, falando em línguas.
E, exatamente. O Atos 2, ele põe no contexto. O que é falar em línguas? É isso aqui, ó.
Pá. É isso aqui, não precisa explicar de novo. Então, eu não tenho nenhuma referência em Atos dos Apóstolos pra pensar de outro jeito.
Não tem, exato. Não tem. Pra você achar que é língua estranha, você tem que vir com essa ideia de língua estranha na cabeça. Se você mostra isso aí pra Blaise Pascal lá em 1600, ele entende Atos 2, caramba.
É, porque não tem outra coisa, outra citação em Atos. Não tem, não tá diferente.
Não tá, você não vê nenhum apóstolo falando língua estranha.
Não é, não tá escrito, entendeu?
Uhum.
Que é uma língua que ninguém entende, etc e tal. Não tá escrito. Então, olha só, concluímos até aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o padrão. Lá tá explicado como é que aconteceu, não é?
Isso.
Lá tá explicado como é que aconteceu. E depois, os outras manifestações de dor de línguas no livro de Atos, que é capítulo 10 e 19, só é citado, então eu preciso entender que é o mesmo que aconteceu em Atos capítulo 2.
Uhum.
Ok? Eu não tenho outro jeito. Então, concluímos que em Atos dos Apóstolos, o dom de línguas é o de Atos 2, de falar outros idiomas. Não tem como concluir outra coisa.
Uhum.
Pronto.
Até porque você vai explicar como é que funciona o falar em línguas de um jeito e não vai explicar do outro, só vai citar.
É,
ué. Entendeu? Olha que absurdo. Tem dois tipos de falar em línguas. Tem o falar em língua de que você aprende em outro idioma e tem o que você fala em língua estranha. Aí os autores bíblicos falam assim, ó, vamos explicar o que fala de outro idioma e o de língua estranha a gente só cita.
Nem explica nada.
É.
Eu vou ser aqui o advogado do diabo.
Vai, vem, vem.
Pra você que se chocou, o advogado do diabo é uma expressão, entendeu? Pra aquele que fica do contra sempre.
Uhum.
Diego, por favor, explica pra mim 1 Coríntios 14. Aí sim, aí vem.
Bora ver. Sabe que 1 Coríntios 14, na primeira lida, ela é o complicador geral.
É isso mesmo.
Na segunda lida, ela é esclarecedor final.
Vamos ver.
Você sabe que 1 Coríntios, então, é o texto utilizado pelas igrejas pentecostais para defender o dom de línguas, e de língua estranha, certo? Porque não tem como arguir com Atos 2. Não tem.
Não, não tem.
Atos 2 é claro que eles estão falando na língua, nos idiomas da terra. Nos idiomas inteligíveis pelas pessoas que estavam lá ouvindo. Então, por causa disso, as igrejas pentecostais tiveram que mudar sua interpretação, que antes elas usavam Atos 2 também, mas aí não deu mais, exegeticamente. Teologia não permite que você faça uso do texto de Atos 2 para isso. E aí migraram para Atos 14, que é um texto que você lendo com a sua cabecinha brasileira de 2011, com toda a cultura que nós acumulamos nos últimos 200 anos, realmente quando você lê esse texto no português, você vai achar que realmente tem um negócio de língua estranha.
Só lembrando que a gente concluiu também que o dom em Atos capítulo 2 não é aleatório. Não é todo mundo que recebeu o Espírito Santo que falou em línguas. Três grupos de forma específica. E três grupos que importavam falar em línguas, entendeu?
Entendi. Não é sorteio. Você
não é sorteio. Não foi todo mundo.
Tinha um fim proveitoso do dom.
Isso, exatamente. Tinha um objetivo naquilo tudo. E a gente consegue ver esse objetivo no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 14. Só para você lembrar, o tema começa, o tema, o assunto, ou a pericope.
Capítulo 12.
Quer ser teológico, não é?
Uhum.
O assunto, Paulo começa a tratar do assunto no capítulo 12 dos dons espirituais. Então ele fala, ele começa a falar dos dons no capítulo 12, aí ele vai pro capítulo 13, que ele fala que o amor é maior de todos os dons, e aí ele emenda no capítulo 14. E no capítulo 14 ele está repreendendo algumas pessoas que têm um tipo de dom lá.
Então calma aí, Júnior. Primeira coisa é que a gente vê no capítulo 12 que ele está lidando com um problema, certo?
Isso mesmo. Alguma coisa estava acontecendo na igreja de Corinto.
O que, que ele explica? Inclusive a gente leu o 1 Coríntios 12 no último Biblecast para explicar a lista de dons. Porque alguma coisa estava acontecendo com respeito aos dons do Espírito Santo naquela igreja, que Paulo teve que esclarecer.
Ele até fala assim, ó, com respeito aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Olha como ele começa.
Capítulo 12, verso 1. Assim ele começa o assunto dos dons aqui em 1 Coríntios. Então, Paulo está claramente preocupado com alguma coisa.
Certo.
Alguma coisa que ele julga errado.
Se a gente for ler... ignorância. Isso. E aí ele fala, ó, gente, se você olhar o contexto do 12 e o contexto do 13, você já entende, Júnior, que o que estava acontecendo ali é que as pessoas estavam querendo usar o dom para sobressair uma outra.
Pra aparecer, né?
Pra aparecer.
O dom é melhor que o seu.
Isso, exatamente. Tanto que ele fala assim, ó, todos os dons, o único que é exigido, o melhor, o mais importante, o supremo é o dom do amor.
Você tem que amar o outro, não adianta você ter dom se você fica brigando aí.
E no capítulo 13 ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos anjos... Ele não tá dizendo que dá pra falar a língua dos anjos. Ele fala assim, ó. Ele põe uma situação impossível. Ele põe, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Veja que ele não tá inventando uma língua nova. Ele tá falando assim, ainda que eu fale uma... Ele fala, ainda que eu fale uma língua do céu, uma língua que não tem aqui na terra, uma língua oculta aqui pra nós da terra, que seja uma língua divina, uma língua celestial, ainda assim, se eu não tiver amor, serei como apenas um sino que faz barulho.
É isso mesmo. Então agora, Diego, é o seguinte.
A língua dos anjos, algumas pessoas acham que o dom de línguas é a língua dos anjos, né? Uma língua que ninguém entende.
Isso. Só que como você acabou de dizer, isso é uma figura de linguagem de Paulo. Paulo não está dizendo que existe uma língua diferente dos anjos. Porque o que eu tenho na Bíblia é o anjo vindo e falando com Maria, não é?
Isso, em hebraico, em aramaico.
E ele fala com Maria, porque senão ia ter que ter um capítulo na Bíblia, a angústia de Maria, porque não entendeu o que o anjo falou. Mas não tem esse capítulo, ela entende o que o anjo fala. Então, toda vez que um anjo fala na Bíblia, ele fala a língua de quem tá ouvindo.
Isso.
Agora, essa ideia de que tem uma língua dos anjos, Paulo tá fazendo uma... Pode ser até que tenha. Ele tá dizendo assim, ó, mesmo que haja essa língua, entendeu?
Mesmo que alguém pudesse falar, e ninguém pode. Ele tá citando uma situação absurda.
Isso mesmo. Então, é disso que ele tá falando. Então, vamos lá, Diego. Eu vou ler aqui o 1 Coríntios 14. Você que é doutor nesse assunto, você vai destrinchar aí, tá?
Eu sou doutor, vem com essa. Vai.
Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Estou lendo 14, tá? Sim. Agora ele fala mais principalmente que profetizeis. Opa!
Opa!
Agora olha o que ele diz. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Ah, Diego, tá dizendo aqui, ele tá bravo, entendeu?
Certo.
Uma coisa certa, ele tá bravo.
Aqui tem a complicação número 1, né?
É, que ele tá bravo. Ele... Mas ele tá dizendo que quem fala em outra língua, e tem uma tradução que coloca a língua estranha aqui.
Isso, tem mesmo.
Só que a tradução aqui, eu já vou adiantar pra você, é outra língua.
Outra língua.
E eu vou dizer uma coisa.
Tradução aí
não pode ser língua estranha. A tradução melhor é outra língua mesmo. Então, Diego, tá dizendo aqui que quem fala em outra língua não fala homens, mas fala Deus. Aí que tá o problema, Diego.
Aí que tá o problema.
Aí que tá o problema. Tá dizendo assim, ah, mas eu não falo aos homens, mas eu falo a Deus.
Certo.
Alguns vão poder dizer, o problema é que era bagunça, um querer falar na frente do outro. Não tinha ordem, mas que tem uma língua aqui, se você falar com ordem, Deus aceita.
Certo.
E aí? Aí o verso 3 fala assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando.
Não, peraí.
O que fala em outra língua, si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja.
Olha o problema.
Opa, quer dizer que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica.
Ah, e no verso 2 diz assim, ó, não fala a homem, senão a Deus. Então quer dizer que ele tá falando com Deus quando ele tá falando nessa língua aí.
Tá falando com Deus. É essa a ideia.
Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios.
É isso mesmo.
Certo?
É isso.
Então, a pessoa recebe do Espírito Santo o poder de falar mistérios. Coisas importantes que ninguém entende. Mas ele tá falando com Deus ali, de alguma maneira. Segundo o versículo 2. E no versículo 3... Ele profetiza, fala o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que fala em outra língua, no verso 4, só se edifica a si mesmo, certo?
É isso mesmo.
Júnior, dá ou não dá uma cara de que tá falando uma língua estranha aqui?
Lógico que dá.
É lógico que dá. E a palavra aqui em grego, Júnior, glossolalia, ela é diferente das outras palavras que os textos bíblicos de Atos 2, Atos 10 e Atos 19 citam.
Ah, é?
É, porque lá se fala glossa, e aqui é glossolalia. Glossa é língua, e glossolalia é outra língua. Então parece que o texto está dizendo aqui que não é a mesma palavra usada em Atos. Não é a mesma palavra usada em Atos. Então,
entendi.
Pode ser uma outra língua. Por isso,
aí, muito... Então aí piorou mais ainda. Piorou. Pode ser uma língua que ninguém entende.
Só tem um porém. Nós estamos falando de autores diferentes, que não precisam usar as mesmas expressões para as mesmas coisas. Se fosse o mesmo autor, a gente podia falar assim, opa, tá aqui fazendo diferenciação. Mas há uma diferença de autores. Então é possível que um autor se refira à língua com glossa e o outro se refira a outra língua. É só um jeito diferente de falar a mesma coisa.
Entendi. Só pra lembrar que quem escreveu o ato foi Lucas.
Isso, quem escreveu o Coríntios
foi Paulo.
Exato. Então, por causa disso, Júnior, alguns interpretam esse texto do jeito que a gente acabou de ler aqui como sendo um texto que fala de línguas estranhas, por causa da terminologia outra língua. E incluindo, Júnior, atenção, rufem os tambores, os adventistas sétimo dia.
Opa.
Alguns acreditam que isso daqui pode ser mesmo outra língua, a língua estranha, chamada língua estranha, ok?
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então, por que que ele tá dizendo isso para vocês? Já estamos informando para vocês que na teologia não há consenso a respeito desse texto, de nenhum dos lados.
Ok.
E a gente tá explicando tudo para vocês. Até o fato de que as palavras são diferentes, mas os autores também são diferentes, para você entender qual o tamanho dessa confusão.
Uhum.
Então, 1 Coríntios 14 é um texto de difícil. Exatamente por causa dessa questão. Porque quando a gente lê ele no português, na nossa cultura, parece indicar uma língua estranha. Se a gente faz uma análise no texto, não dá para concluir nada, porque é outro autor e ele está usando uma terminologia diferente. Então alguns acham que isso está se referindo a uma outra língua, mas eu acho, a minha explicação para esse texto é outra, Júnior. Vamos continuar lendo que a gente vai entender.
Vai.
Então, até aqui o que a gente...
Posso falar outra explicação, então?
Pode.
Falou disso?
Vai.
Atenção para a explicação. Começa agora a explicação para 1 Coríntios capítulo 14. Vai.
Há uma seguinte abordagem. Há uma diferença aí na expressão outra língua para outras línguas.
Uhum.
Em Atos capítulo 14, em 1 Coríntios 14.
Uhum.
Então,
Que você só vê no original.
Não, você vê aí na tradução mesmo.
É?
Singular e plural, é? Você vê aí na tradução.
Ah, é verdade, é verdade.
Ora ele fala outra língua, ora ele fala outras línguas.
Essa diferença do grego, ela é representada pelo tradutor da Bíblia dessa maneira.
Isso, singular e plural.
Isso.
E tem um detalhe. Toda vez que ele fala singular, outra língua, que tá no verso 2 a 4, 7 a 17, e de 26 a 36... ele fala de forma negativa. Ele tá repreendendo. De alguma forma, entendeu?
Entendi.
Mesmo que ele tá falando, fala somente a Deus, entendeu?
Entendi.
Mas o tom dele é de repreensão.
Sim.
Ele não tá gostando.
Ok.
Desse tipo de língua.
Então vamos supor, então, pra ficar claro, pra didaticamente, que o que o texto está dizendo é realmente de uma outra língua, como se vê hoje nas igrejas pentecostais.
Isso.
Vamos fazer duas interpretações do texto, não é melhor, Júnior?
Tá bom.
Então vamos lá. Primeira interpretação. O autor está falando de línguas estranhas. Vai.
Muito bem. Se ele está falando de línguas estranhas, ele está dizendo assim, ó, gente, vocês até acham que fala com Deus, vocês até acham que edificam, né? Pode ser até que edifique, mas eu não tô gostando disso. Ele tá mandando parar.
Uhum.
Quando ele fala outra língua no singular, é no verso 2 a 4, 7 a 17.
Vai lendo, 6, lê 6, tudo 6, aí, 6, meu. 6.
É muita coisa.
Não, lê.
É grande?
Não é, Júlio, lê.
Tá bom, 2 a 4. Ó, pois quem fala em outra língua tá no singular. Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, ele tá contra o outra língua aqui.
Sim, ele tá contra.
Entendeu? Ele tá contra.
Porque estava havendo mau uso dessa outra língua, se aquela existe, em Coríntios.
Tá contra. Quando fala um singular, tá contra. É de 7 a 17. Vamos lá. Ele tá contra de novo e tá no singular. Ó. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Ele tá contra, Diego.
Uhum.
Tá mandando parar, né?
Tá.
Por que estareis como se falasse ao ar? Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois,
opa.
Não, ele tá contra.
Você sabe que essa palavra vozes aí, ela é traduzida para línguas, tá?
Olha aí.
Na verdade, tá falando assim, há muitos idiomas no mundo, mas, contudo, nenhum deles é sem sentido.
É isso, olha aí, ó. Ó, se eu, pois, ignorar a significação da voz, você falou que pode ser
do idioma,
né, do idioma, serei estrangeiro para aquele que fala. Olha, é isso mesmo, é outro idioma. E ele estrangeiro para mim.
Viu?
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua singular deve orar para que eu possa interpretar. Ele tá contra.
Uhum.
Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto ou visitante, né, o que não conhece?
Uhum.
O amém depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes? Olha que coisa, Diego.
Olha.
Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Até aí, percebeu?
Entendi.
Mais um. Agora, 26 a 36, ele também está contra. É repreensão. E ali parece língua no singular. Aí veja só. Que fazer, pois, irmãos? Verso 26. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, outra ainda interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, aí está no singular.
Uhum.
Por isso está dizendo que pode ser a outra língua lá, né?
Sim, exato.
Estranha.
É.
Que não seja mais do que dois, ou quanto muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui pode parecer também que ele está falando assim, ó, duvido que interpreta isso.
Sim, existe uma teoria, existe um grupo de teólogos que acha que ele está sendo irônico aí.
É, ele fala, duvido, põe um intérprete aí, se alguém interpretar, pode continuar.
Exato.
Se não, tira. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, não tem interpretação, então não vai, isso aí não vai pra frente.
Por que, que tem gente que acha que ele está sendo irônico aí? Porque ele está descendo o sarrafo nesse tipo de...
Ele está contra.
Ele tá contra.
É. Ó, tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três, e outros julguem, percebeu? Esse outro julga, alguém tem que olhar pra ver se está dando para entender isso aí.
Uhum.
Se porém vier a revelação, a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. porque todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, até o 33, Paulo cita outra língua no singular, mas ele cita repreendendo. Ele não gosta dessa outra língua. Ele tá mandando parar.
Ele tá mandando parar.
E às vezes que ele até fala assim, ó, ora de fato, fala com Deus, parece que ele tá pegando o argumento do povo que tá a favor disso.
Certo.
Não é? Ele tá dizendo, embora você diga que isso aconteça, eu tô falando assim, põe um intérprete pra ver.
Uhum.
Porque tem muitas línguas no mundo, nenhuma sem interpretação. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá mandando parar. Agora, Diego, toda vez que ele usa a expressão outras línguas no plural, ele fala de forma positiva.
Isso.
Vamos voltar, vamos ver.
Vai lá.
Versos 5 e 6. Tá no plural, ó.
Ó, na verdade, então no começo eu falei que Paulo usa glossolalia, que é uma terminologia diferente, para falar dessa outra língua. Mas ele também usa glossa, porque ele fala outras línguas. Então dá para fazer uma comparação só em Paulo dessa distinção de línguas que ele está fazendo, de um idioma da nação aqui da Terra, um idioma de povos, e de uma outra língua, certo?
Uhum.
Ele faz essa distinção. Só que depois eu vou explicar, quando a gente entrar na segunda interpretação, o que, que ele quer dizer com isso.
E tem um detalhe, Diego. Ele não usa outra língua e outras línguas de forma aleatória.
Não, ele sabe o que ele tá fazendo.
Tem um padrão.
Tem um padrão.
Então, toda vez que ele fala outra língua no singular, é negativo.
Uhum.
Ele tá mandando parar. Agora, olha só quando ele fala no plural. Olha só como ele diz. Verso 5 e 6. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, no plural. Olha só que legal.
Uhum.
Agora ele tá falando no positivo. Muito mais, porém, que profetizeis.
Peraí, aí ele fala, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Agora ele fala no positivo, né?
Isso, agora ele falou, eu queria que vocês falassem.
Eu queria,
é?
Eu queria.
Que vocês falassem.
Que, vai, aí você vai entender o que, que são essas outras línguas, vai.
Isso mesmo. Porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja não receba, para que a igreja receba edificação. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, aí ele está dizendo que ele também falava,
uhum,
em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina.
O que, que vai adiantar eu falar se eu não estou imbuído do Espírito Santo para trazer uma coisa para alimentar vocês espiritualmente, né?
Isso mesmo. Agora, verso 18, olha só como é que ele fala aqui. 18 a 25, ele também está falando de forma positiva. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós.
Opa, poliglota.
Fala. É. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10 mil palavras em outra língua. Aí ele, de novo, faz um singular repreendendo, né, que eu tinha pulado aquela hora.
Uhum.
Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, tudo no plural,
uhum,
constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem a entrar algum incrédulo em douto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Torne-se manifesto os segredos de coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, quando ele usa no plural, ele parece que fala bem do falar em outras línguas. E sempre mal do falar uma outra língua.
Uhum.
Só que mesmo no caso de falar outras línguas, ele está dizendo que alguns estavam usando isto, outros idiomas, para mostrar que era melhor que os outros.
Certo.
E saía falando lá um em japonês, outro em francês, e dava uma bagunça no culto.
Júnior, ficou claro para vocês que outra língua não pode. Outras línguas
até pode
quando tem um sentido por trás.
Isso.
Certo? Agora, Júnior, vamos a outra interpretação.
Vai.
Do mesmo texto.
Começa agora a explicação para 2 Coríntios capítulo 14. Sendo bem imparcial, essa é a que eu mais gosto também.
É o seguinte, vocês vão ver que no frigir dos ovos, interpreta do jeito que você quiser, vai dar no mesmo lugar.
É a mesma coisa,
Na outra interpretação, Paulo também faz a diferenciação de glossolalia e glossa, mas aí com a intenção apenas didática. Júnior, presta atenção, por que Paulo escreveu a carta para Coríntios?
Porque ele repreendeu os erros lá da igreja.
Isso, mas por que ele teve que fazer por meio de uma carta?
Ele tava longe de lá.
Isso, porque ele não tava lá. Paulo não viu o que é que tava acontecendo. Falaram pra ele.
Isso mesmo, falaram pra ele.
Quando falaram pra ele, falaram em tom de reclamação, certo?
Foi.
Tá tendo problema lá.
Isso mesmo.
E aí como é que descreveu o problema? Descreveu assim, ó. A pessoa que contou pra Paulo sabia que era um problema porque tinha visto o problema. Portanto, essa pessoa viu alguém falando em outra língua, viu a igreja lá se comportando dessa maneira, certo? Então Paulo escolhe a terminologia outra língua apenas para determinar essa situação que está acontecendo. Então vamos supor que um cara lá em Coríntios começasse a falar japonês. Ninguém entende japonês. Aí ele começa a falar japonês porque começou a falar japonês. Uhum. Aí, ninguém entende. Chega pra Paulo, fala o que pra Paulo? Tem um cara falando um negócio lá esquisito. Não fala que o que ele tá falando japonês, que ele não sabe o que é japonês.
Certo, entendeu? Não é que nem hoje.
Então, como não tem, não dá pra definir o que tava acontecendo, ele simplesmente define didaticamente outra língua. Não quer dizer que é uma língua estranha, um labaxúria cantareia. Quer dizer apenas que é uma outra língua que não interessa. Não vem ao caso.
Entendi.
Entendeu?
E aí, em todos os casos, ele tá mandando parar com essa bagunça.
Agora, Júnior, eu vou te dizer...
Bagunça na igreja de Corinto.
Isso, tá mandando parar com a bagunça. Antes de a gente entrar na lança da bagunça, eu quero dizer por que eu acho que isso daí é uma outra língua da terra. Primeiro porque ele faz comparação com outra língua da terra. No verso 18 ele falou, também sei falar um monte de língua e nem por isso eu uso isso na igreja, certo?
Certo.
Segundo, que ele fala assim... Eu queria que todos vocês falassem outras línguas. Ele fala que isso é um desejo dele. Ah, se Paulo pudesse escolher, ele fazia com que todo mundo ali falasse outros idiomas.
Ou seja, nem todo mundo tava falando.
Exatamente.
Mas alguns sim.
Exatamente. E olha o verso 21. Pra mim o verso 21 é o mais esclarecedor, Júnior. Verso 21 diz assim, ó. Verso 21 é a citação do Antigo Testamento. Ele fala assim, ó. Na lei está escrito, na Torá está escrito. Eu falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ele pega e faz uma interpretação desse texto e diz assim, ó. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, Júnior. Júnior, o falar em outras línguas, o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas, não é para os crentes.
Meu Deus do céu. Então algumas coisas estão claras.
Mas para os incrédulos. Agora eu te pergunto, Júnior, se tem um cara na igreja falando em outra língua, uma língua estranha, um negócio lá que sai da cabeça dele, que vem do céu, o que que isso vai ajudar o incrédulo?
O quê?
O quê?
O Paulo até fala assim, não dirão que você tá louco?
Exatamente! Não ajuda em nada. Agora, Júnior, presta outra situação. Pode vir o cientista mais incrédulo do mundo. Ele entra na igreja e vê um pobre pescador do Nordeste falando em francês. O que que acontece, Júnior?
Opa, é sinal pra ele.
É lógico!
É sinal pro incrédulo. Ele fala, meu Deus, como é que esse cara fala francês?
É lógico! O Paulo tá dizendo claramente que o dom de línguas é um dom de outros idiomas.
Peraí, Diego, peraí. Você falou que não é sinal para o crente.
Isso.
Mas as igrejas estão usando o dom de línguas como sinal para o crente, dizendo que você, isso é um sinal da presença do Espírito Santo na sua vida.
Exatamente! Exatamente!
Paulo falou que não é pra usar sim.
Uma vez eu conversei com um cara que ele era de uma igreja pentecostal e ele falou assim: nossa, eu ficava preocupado porque eu não recebia o Espírito Santo, não vinha sobre mim. Até que um dia tal, aconteceu. E aí eu recebi o Espírito. Tá vendo? Sinal pra crente. É o sinal pra ele, entre eles. E ele falou que.
Entre ele e Deus,
que,
né?
Que as pessoas olhavam e julgavam porque ele não recebeu ainda. E fulano não recebeu ainda. Que é isso, meu? O sinal. Não é pros crentes, é pros incrédulos.
Ó, e um dia eu frequentei uma escola dominical na Assembleia de Deus, lá em Taubaté.
Certo.
E o tema era exatamente este.
Uhum.
E o rapaz começou a falar assim, ó. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo?
Uhum.
Aí algumas pessoas levantaram a mão. Era a classe dos jovens que eu tava.
Uhum.
Algumas pessoas levantaram a mão e outros, tristemente, ficaram com a mão abaixada.
Uhum.
Aí ele falou, ah, vocês ainda não receberam, né? Ah, não, a gente não recebeu ainda. Tristinhos.
Uhum.
Ah, mas a gente tá buscando, tá orando. Entendeu?
Entendi.
Ou seja, então ali tinha uma clara divisão entre os crentes. Os que haviam sido batizados com o Espírito Santo e falavam em outra língua. E os que não haviam.
Certo.
Então, o dom de línguas ali, claramente, era um sinal para os crentes.
Uhum.
Que Paulo tá dizendo que não é, né?
É, e eu já vi gente que fingiu, Júnior.
Não, lógico que tem, porque a pressão deve ser grande.
Claro, exatamente. A gente que eu conheci um cara que falou que fingia, porque senão ele era considerado um cara que não tinha o Espírito Santo.
Agora, Diego, e quem fala mesmo?
Então, quem fala mesmo?
E você que já falou?
E aí?
Como é que faz?
Você sabe como é que... Se você já falou algum dia de verdade de coração, você vai entender o que eu tô dizendo. Mas você vai entender o que eu vou dizer agora. Você chegou a esse ponto de falar em línguas num dia ou nos dias em que você lentamente foi crescendo um sentimento dentro de você que foi crescendo até que virou um estado em que você sentia êxtase.
Foi isso, eu fui buscando isso.
Exatamente. Então, a mente humana é capaz de produzir esse tipo de evento? É capaz. Nós conseguimos produzir isso. Eu posso sentir isso se eu quiser, entendeu? Se eu entrar num clima e etc. O que acontece nesses casos é exatamente isso. Onde o sentimento toma conta do culto que deveria ser racional. Mas isso aí é uma questão biológica, fisiológica, que não me interessa, porque eu estou analisando a Bíblia agora. Depois,
tem outro detalhe, porque... Diego, na Bíblia. Tem outro detalhe na Bíblia.
Fala.
Toda vez na Bíblia que o Espírito Santo toma uma pessoa, ela não perde a consciência.
É verdade.
Em nenhum momento na Bíblia, quando o Espírito Santo toma uma pessoa, ela não sabe o que está fazendo.
E eu nunca vi o Espírito Santo derrubar ninguém no chão e estribuchar na Bíblia.
Na Bíblia não há, Deus não tira a consciência da pessoa, pelo contrário, por exemplo, os profetas que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo e eles escreveram com sua própria consciência, não é? Então, ele não perde a consciência. Quando a pessoa perde a consciência na Bíblia, quando ela não sabe o que está fazendo, é outro espírito que está nela. Não estou querendo julgar aí, mas eu estou dizendo que na Bíblia é assim, o padrão bíblico.
Certo.
Não é?
Não tem nada disso. De uma coisinha extrapolou para várias outras, tipo esse negócio de cair no chão, de dar Hadouken, né?
Tudo começou lá atrás, quando eles não conseguiam mais provar a validade da Bíblia de forma histórica e eles começaram a buscar o sentimento.
Isso. E não tem isso na Bíblia, não tem. A coisa mais próxima que pode acontecer é isso que vocês estão vendo agora, uma interpretação errada de 1 Coríntios 14 que diz que falava em outra língua. É o que dá para se conceber na Bíblia, é um erro de interpretação desse tipo. Todo o resto de manifestação pentecostal, que de êxtase, que não tem a ver com isso daqui, que extrapola para outras coisas, não tem nenhuma sombra bíblica.
Não tem, Diego. Eu acho que nós já temos vários argumentos sólidos e suficientes para chegarmos a uma conclusão.
Sim.
Eu vou relembrar os argumentos que nós temos até agora. Primeiro, o Espírito Santo concede um dom diferente para cada pessoa.
Certo.
Não podemos exigir o mesmo dom, um mesmo dom, de todos os crentes. Certo? Em Atos dos Apóstolos, quando é explicado como é que funciona o dom de línguas, lá é claramente nos dito que se trata de outros idiomas. Nas outras manifestações do dom de línguas em Atos dos Apóstolos, não é explicado que tipo de dom é aquele, logo, temos que concluir que é o mesmo de Atos capítulo 2. Vimos também que o dom de línguas em Atos dos Apóstolos não é manifestado de forma aleatória, mas com um propósito definido e para grupos de pessoas definidas.
Ok.
Descobrimos em 1 Coríntios 14 que Paulo não aceitava o dom de línguas de 1 Coríntios, o que estava acontecendo lá. Vimos que ele disse que não é um sinal para o crente, o dom de línguas. Eu estou falando da teologia que diz que a língua estranha é um sinal, não é?
Isso.
Nós vimos que não é, está na Bíblia isso aí. Paulo repreende e quem fica usando o dom para se mostrar, não é? E tem mais, Diego. Se é uma outra língua mesmo, Diego, agora eu vou ser aqui o professor José.
Vai.
Você sabe que cada língua tem um fonema diferente, né?
Sim.
Por exemplo, é muito difícil para quem fala português pronunciar o TH do inglês, porque é um outro fonema. Assim como é muito difícil para quem fala inglês pronunciar o ão de balão do português.
Certo.
Não, simplesmente não sai.
Não sai, porque os músculos que regem a pronúncia, eles estão acostumados para agir de um jeito e não consegue se adaptar depois de velho.
Ele acostuma na época da fala, a criança. Quando é criança, ele pega todos os fonemas. Depois, está pego, é muito difícil mudar. Por isso que é muito difícil quem fala espanhol conseguir falar casa. Porque na língua deles não tem som de Z. Só de S de sapo. Então eles não saem. É? Vai falar casa e fala caça. Não sai, não adianta, Diego. É muito difícil. Entendeu? É muito difícil para eles também falar o som de V. Para quem fala espanhol, V de vaca. Eles só conseguem falar o som de B, de bola. O som de V não sai. Para eles,
B e V é a mesma letra, mas para quem fala português é natural falar B e V, para quem fala inglês a diferença é marcante, não para quem fala espanhol. Ou seja, cada língua tem um fonema que é só sua. Se o cidadão fala a língua dos anjos, fala uma outra língua, e essa língua, o idioma aqui não é da Terra, eu esperaria que essa pessoa pronunciasse um fonema que não é da língua portuguesa. Porque é um milagre, é uma ação sobrenatural, e se essa língua existe no céu, dos anjos, alguma coisa, tem que ter um fonema que que quem fala português não fala.
Mas ela tem só os fonemas do português, né? Engraçado
isso. Só os fonemas do português.
Não tem um fonema americano, né?
Não, não tem nenhum fonema difícil para a língua portuguesa ser falado.
Engraçado.
Então, eu não posso acreditar que é uma outra língua. Porque tá falando português mesmo.
Uhum.
Só tem fonema do português. Se você fala outra língua, por exemplo, quando você estuda outra língua, você tem que treinar a pronúncia. É difícil. O TH do inglês e coloca a língua no meio do dente e pronuncia o S, não é?
É.
Não é difícil?
É.
E não sai igual. Porque por isso que você tem sotaque.
Uhum.
Não é? Então, não tem sotaque essa outra língua que o povo fala por aí.
Não.
E geralmente é tudo igual, não tem. Não é uma língua rica.
Não, não, é tudo igual. É tudo sílabazinha. Lá, igual, ba,
parecida. É.
Chá.
Igual parecida.
Ri.
Não, é, não tem. Não é rico, não é um outro idioma. Você tem que analisar isso racionalmente. Você tem que olhar e falar assim: realmente não é uma outra língua, não é um outro idioma. O idioma do céu não é. Tinha que ter um fonema diferente.
Uhum.
E não tem fonema diferente.
É verdade, meu. Todo poder isso aí que você falou. Pra terminar, a gente tem que fazer mais uma passada aqui no texto. Tem algumas coisas.
Vai.
Que a gente deixou pra fora.
Vai.
Primeiro tem o fato de Paulo dizer aquele negócio de que fala com Deus, né?
Uhum.
E na verdade é o seguinte, gente. O que Paulo tá dizendo... Paulo não sabe que língua que eles estavam falando lá, né?
Então,
ele não viu. Se for uma língua estranha, Paulo sabe muito bem que se você tá falando uma língua estranha que você não sabe o que significa, na sua cabeça você pode dar algum sentido pra ela. Então você ora de fato, certo?
Sei, entendi.
Não é? Se você...
É isso mesmo.
Eu posso falar que qualquer coisa aqui, na minha cabeça tá querendo dizer louvado seja o Senhor toda a terra.
Sim.
Entendeu? Então eu, na minha mente, é onde ocorre a oração, é possível isso acontecer. Mesmo que eu esteja falando uma coisa que eu não entenda. Perfeito? Então quando Paulo fala assim, ó, edifica-se a si mesmo, fala com Deus, tá querendo dizer só o seguinte: o cara que crê nesse negócio e fala em uma outra língua, mesmo que seja usando as duas interpretações, seja uma língua estranha ou um outro idioma que ele mesmo não entende, ele consegue falar com Deus assim.
Sim.
Mas as pessoas não entendem bulhufas do que ele tá dizendo.
Nada.
E não presta pra nada. É isso que o Paulo tá dizendo. E se for o caso de você, nem mesmo você saber o que você está falando, porque, Júnior, se o cara tá falando em língua e não tem ninguém pra interpretar ali a língua dele, pra que que ele tá falando em língua? Só vai causar mais confusão e mais problema. É aí que você vê a parte do texto que a gente não falou aqui, que a gente tem que agora deixar bem claro. A parte em que ele fala contra isso. Ele fala assim, ó, se por acaso tiver alguém que sabe interpretar, mas vai falar um de cada vez.
Você viu aí?
Que verso que tá isso?
Tá no verso 26 em diante.
Aí ele fala, ó, seja tudo feito no verso 16 para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou muito três, e isto quando, Júnior? Sucessivamente.
Exatamente, que verso que você tá?
27. Não é pra falar os dois juntos, os três juntos. É um, depois o outro e sucessivamente. E tem que ter quem interprete.
Ou seja, se ele não tá vendo, ele falou assim, ó, o intérprete vai resolver o caso lá.
Meu, os pentecostais usarem esse texto é um tiro no pé que eles estão dando.
Ele falou, alguém tem que interpretar.
Porque duas coisas que não existem na igreja pentecostal hoje. Tem que ter alguém interprete e falar um de cada vez.
E é uma coisa, filho, você, pra interpretar o dom de línguas que acontece aí nas igrejas pentecostais, não vem alguém que chega lá e olha e fala, ele disse isso. Não, filho, eu quero saber que palavra quer dizer o quê.
É lógico, não vem com essa conversa.
Ah, não, ele disse isso. Quero saber qual é o som dessa palavra. Porque é uma língua, não é bagunça.
Não é.
Se é que existe a língua diferente, né?
Sim.
É uma língua, você tem que ter uma gramática. Tem que ter gramática.
Não, mas, Júnior, é poder de Deus, é uma língua divina, não tem gramática.
Assim fica fácil, né?
Pode pirim pim pim.
Assim também, né? Assim eu vou pregar qualquer o que eu quiser.
É. Mas não havendo intérprete, Júnior, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Ó, fica aí, ora sentadinho.
Mas não, então serve pros dois,
não,
né?
Vem falar.
Se você fala um outro idioma e ninguém pode interpretar, fica quieto aí,
filho. Isso. Se você fala uma língua estranha que ninguém pode interpretar, fica quieto aí, filho. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e outros julguem. Ó, Júnior, o profeta tem que ser julgado, hein? Não é só vir falar e dizer o que ele quer, não. E pronto.
Isso. Julguem. Agora tem um detalhe, Diego. Isso pode funcionar pra nós hoje. Vai que na sua igreja tem uma classe de escola dominical, escola sabatina, que funciona em inglês.
Uhum, sim.
Você não pode... Aí vocês ensaiam um hino em inglês. Aí vão cantar na igreja em inglês.
Vai servir pra ninguém, a não ser pra vocês.
Exatamente.
Vai edificar vocês.
Eu tô falando, filho, pra cantar em inglês, certifica que estão entendendo. Põe uma legenda lá na parede, entendeu? No telão, dá pra fazer isso hoje. Fácil.
Tem que ter intérprete. Tem que pôr a legenda.
Coloca a legenda lá na parede e canta o hino em inglês. Aí sim. Entendeu? Agora tem gente também que... sai cantando inglês aí, pra quê?
Pra quê?
Pra dizer que fala inglês? É disso que o Paulo tá falando também. Isso. Fica calado na igreja, filho. Não é pra isso. Culto não é pra isso.
Exatamente.
Culto é pra edificação, é pra profetizar, pra exortar as pessoas. Se ninguém tá entendendo, não é pra cantar inglês. Esquece essa tua música em inglês.
Isso. E Júnior, tem mais uma outra coisa, não serve de nada. Paulo fala que a mente fica infrutífera. Porque você tá falando um negócio que está saindo da sua cabeça, aí você tá falando num outro idioma. Por que que tá servindo isso pra ninguém? Mesmo você orando pro Senhor de fato, não tá servindo pra sua edificação pessoal.
É? Então, não vai... ninguém vai se converter em outro idioma.
Não tem sentido nenhum. No fim de tudo é isso que ele tá dizendo. E pra terminar o texto, ele fala assim, ó. E se alguém se considera profeta ou espiritual, verso 37, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, então que seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. E ele fala assim, Júnior, não proibais o falar em outras línguas. Outras línguas. Outros idiomas.
Olha aí.
Tudo, porém, seja feito com o quê?
Com decência e ordem. Quer pregar em inglês? Que haja alguém que entenda isso. Ou alguém que traduza. Quando vê um pregador que fala inglês, como é que funciona na igreja?
Tem que ter o tradutor.
Tem que ter o tradutor. Senão ele vai ficar falando lá e vai servir pra quê?
E no verso 33 ele fala assim, porque Deus não é de confusão.
Até a igreja católica já entendeu que não é fazer missa em latim mais.
É.
Concílio Vaticano II, João 23 falou, chega disso.
Acabou.
Não é? Então é isso, Diego. Concluímos o quê, Diego?
Concluímos que o dom de línguas, ele é real, ele existe, Deus concede esse dom às pessoas quando é para um fim proveitoso, provavelmente quando você está numa outra cultura, né? Nós temos histórias de adventista, gente, que foi ser missionário em uma tribo aí, e chegou lá, não sabia falar a língua dos caras, e Deus deu o dom para ele falar com o cara sobre na língua dele.
Nós estamos falando de adventista porque nós somos, deve ter a mesma história com quem é de outra, da Assembleia, de
não, claro, conheço da Assembleia também, um missionário famoso que...
Da Igreja Batista, etc.
Que passou por isso também. Então, assim, nós temos essas situações, aí sim. E tem outra coisa, sabe o que acontece quando o cara recebe o dom de línguas de uma língua? Ele fica com aquele idioma pra sempre.
É verdade, é por isso que estava tendo a briga lá em Corinto. Porque eles receberam o Espírito Santo e naquele momento esse era esse o dom que Deus estava dando pra várias pessoas, não é?
Uhum.
Dando pros gentios, dando pros da diáspora. Aí o que aconteceu? Teve gente que aprendeu e não parou de falar mais. E queria falar na igreja de Corinto.
Exatamente. Então o que acontece? Esse missionário, por exemplo, que eu citei, que ele aprendeu o dialeto lá, ele começou a falar no dialeto do pessoal da tribo mesmo, ele ficou com esse idioma, até hoje ele fala, ele sabe falar, ele aprendeu, o Espírito Santo deu pra ele o idioma, entendeu? Então não é uma língua que você fala de momento, que você não sabe traduzir, é uma língua inteligível.
É isso que as evidências bíblicas nos apontam.
E esse, Júnior, é um dom que, com o passar do tempo, ele tem se tornado menos necessário, não é? Porque hoje em dia existem várias formas de se comunicar, existem tradutores, existem, sabe? Cada vez menos necessário isso.
Não, é isso mesmo. Você sabe que os Google, os tradutores da vida, que eu citei no começo, estão dando um jeito de ter uma tradução simultânea em viva voz quando você faz algum tipo de ligação.
Não,
aí vai acabar.
No YouTube já tem um botãozinho lá que ele tenta traduzir automaticamente o que está sendo dito ali.
Então é isso aí.
Já está fazendo reconhecimento de voz para transcrição do texto, e como tem transcrição do texto, dá para fazer também tradução. Então, nós estamos trabalhando nisso, né? Então, Fora que muita gente hoje já fala inglês, já fala espanhol, já fala outro idioma.
E se você não aprendeu ainda, não vai aprender mais, viu? Porque vai parar de precisar.
Mas o fato é que realmente isso tem se tornado um dom cada vez menos necessário. Muito mais necessário é, como sempre foi, o dom de profecia, né? O dom, os dons de ensino, de discipulado, etc.
Ok, Diego, quero encerrar então, porque eu entendi tudo. Faço minhas palavras de Paulo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, no sentido de sem conhecimento. Que Deus o abençoe e que você descubra qual é o seu dom.